36ª Reunião Ordinária, 21 de novembro de 2023.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Nico do Zeonofre.
Gente.
Vereador Olívia Dani. Vereadora, né? Vereador John Drews.
Presente.
Velho, presente. Julinho da Academia.
Presente.
Rogério Tunga.
Presente.
Vereador Corguinho.
Presente.
Vereador Elton da Ambulância.
Presente.
Vereador Banana.
Presente.
Como disse o senhor presidente, todos estão presentes.
Obrigado, senhor vereador, secretário. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, tem expediente. Em relação às indicações e proposições, a indicação número 91, solicita o vereador Emerson Anato Silva, solicitando o envio de moções de aplauso pela realização do brilhante e expressivo evento alusivo ao Dia da Consciência Negra, realizado em nosso município por esses educandários. São elas, Maísa Aparecida de Aguiar Mendonça, diretor da Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lunks, Silmara Aparecida Moretti, diretora da Escola Municipal Maria Luísa Paixão, Isabela Cristina Campinelli Messias, diretora do Centro Municipal de Educação Infantil, professora Darlene Aparecida Alvarenga, e Meire Aparecida Salustiano, diretora da Creche Municipal Labir Voeri Mendonça. Indicação número 92, solicito pelo vereador Célio Reis dos Santos, solicitando o presidente ao seu prefeito, solicitando que o mesmo determine a instalação de banheiros públicos na Praça Prefeitaria de Antônio Filho, como meio de oferecer opção, conforto e mais comodidade às pessoas que estiverem no local e necessitarem ir ao banheiro. Indicação número 93, também do vereador Célio Reis dos Santos, solicitando expediente sobre o prefeito, solicitando que o mesmo determine a revitalização da Praça Prefeitaria de Antônio Filho, tendo em vista que a mesma é muito frequentada e necessita de reforma nos bancos, nos canteiros de gramas, na iluminação e plantio de novas árvores. Número 94, do vereador Célio Reis dos Santos, solicitando expediente ao prefeito, solicitando que o mesmo determine a instalação de pontos de rede aberta de Wi-Fi na Praça Prefeitaria de Antônio Filho e Praça da Bandeira, como meio de oferecer acesso à internet pelos frequentadores dos referidos logradouros. E o requerimento número 44, também do vereador Célio Reis dos Santos, conforme o ofício 5/2023, datado de 30 de agosto de 2023, da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Jaci, cuja cópia segue anexa, solicito que seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo o presente requerimento para que o mesmo encaminhe a esta casa, a tempo e modo, informações acompanhadas de documentos comprobatórios de quais são as empresas beneficiadas dos boletos / programações de pagamentos efetivados e suspensos na agência, quais os CNPJs dessas empresas, cópias dos contratos sociais e dos contratos administrativos, se houverem, cópia dos boletos, cópia das 6 programações de agendamento de pagamentos dos boletos e por qual servidor municipal foi realizado, cópias dos extratos bancários da conta da Prefeitura no dia e mês dos fatos e, por fim, informações se já foi restituída aos cofres do município a quantia restante de R$ 456.237,97 e o andamento atual e apurações do inquérito policial, ofício 137/2022, enviado pelo Prefeito Municipal ao Delegado Regional de Polícia Civil. Em relação aos projetos em pauta, para a segunda votação e redação final, o projeto de lei número 29/2023, que assegura a reserva de até 30% dos espaços destinados a barracas das festividades oficiais do município para barraqueiros e comerciantes residentes e organizações da sociedade civil, OSC, situados no âmbito do município de Jaci. Para a primeira votação, o projeto de lei número 34/2023, que dispõe sobre a revogação do prazo de validade dos laudos médicos para pessoas com deficiência permanente. Número 35/2023, que institui a ação pública municipal da segurança no trânsito nas vias públicas no âmbito do município de Jaci e das outras providências. Também para a segunda votação e redação final, o projeto de lei número 36/2023, que determina que denomina os logadores públicos que especifica. Para a primeira votação, o de número 37/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Jaci destinar recursos à entidade privada Camari, Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Jaci, de acordo com o artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000 e das outras providências. número 38/2023, que dispõe sobre a criação do programa Mais que Vencedores nas escolas estabelecidas no município de Jaci, número 39/2023, que autoriza a abertura de crédito especial e das providências, e de número 40/2023, que institui o programa Paz nas Escolas do município de Jaci. Então, senhor, se apresente as proposições e projetos.
Obrigado, Ranieri. Boa noite a todos que vão nos assistir pelas redes sociais, senhores vereadores, senhores servidores da casa, doutor Lauro, meu boa noite. Os representantes do CDC, também meu boa noite, da Associação para Todos e da Secretaria Municipal, que está trabalhando com o projeto Paulo Gustavo. O Tchãozinho, o André, as Corguetes, também minha boa noite. Tem que falar, não posso, né? Deixar de falar das Corguetes, que isso. É um prazer recebê-los todos aqui nessa casa legislativa e gostaria de convidar o orador inscrito, o senhor Arnaldo Souza, que vai falar sobre o programa Na Mão Certa. Por favor, senhor Arnaldo.
Boa noite a todos, a todas, caros ouvintes, presidente Juninho, obrigado, demais vereadores aí, por ceder a casa para podermos falar de um evento muito importante, que é o evento Na Mão Certa. Né?
Aí é para ajudar mesmo, Arnaldo.
Isso. A gente vive um momento complicado, né, no país, né? Já viveu no passado, estamos vivendo. E se nós não tomarmos ações, né, relevantes, nós vamos continuar passando por um problema muito sério, né, que é a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. E nós sabemos que em Jaci nós não estamos isentos disso. Né? Existem casos de violência sexual contra crianças em Jaci, e nós estamos aqui, né, para falar sobre o programa Na Mão Certa, que vai acontecer a partir da próxima semana. A gente conta muito com as pessoas que estão aqui, os vereadores, as pessoas que estão em casa nos ouvindo, porque a gente precisa trazer para perto de nós agentes de proteção. Pessoas que vão ver situações e que vão denunciar os casos de violência sexual. As pessoas que vão estar em casa com seus filhos e vão orientar os seus filhos da forma correta, orientar para que eles estejam preparados para os assédios que vão acontecer. Muitas vezes a criança não sabe ali, né, que a pessoa está chegando perto dela, está se acomodando, está oferecendo uma bala, né, fazendo um carinho no rosto, né, em troca de alguma coisa. E é essa orientação que cabe à família fazer para que a criança esteja preparada. Então, para isso, na próxima semana, do dia 27, né, até o dia 1º, é uma política pública que foi intitulada em novembro de 2017, Então, o programa Na Mão Certa, que é um programa que foi fundado pela Tchaiuge Brasil, que é uma entidade de São Paulo que cuida dos direitos da criança e do adolescente. Eles fundaram o programa Na Mão Certa, que inicialmente era um programa que era trabalhado com os motoristas que estão na estrada, para poder combater a exploração sexual que acontece na estrada. Então, se você for no posto de gasolina agora, tem uma criança lá sendo explorada, porque alguém mandou ela ir para lá, para poder vender o seu corpo em troca de alguma coisa, em troca de satisfação. Então, o programa Na Mão Certa, ele trata essa questão de conscientizar o motorista para que ele seja lá na estrada um agente de proteção, para que ele fale não e para que ele denuncie casos. E em Jaci, quando Jaci tornou isso política pública, é para quê? Para que a gente possa fazer com que Jaci seja uma cidade cada vez melhor em relação ao combate à violência sexual contra criança e adolescente. Então, nós vamos ter na próxima semana, nós vamos ter palestra na escola estadual, nós vamos ter palestra na escola municipal Padre Emílio, seguido de passeata na rua com as crianças. Vai ser um evento super bacana, muito show. Convidamos aí todos que estejam presentes, vereadores, possam estar lá com a gente também nessa passeata, vai ser super bacana. Nós vamos ter na escola da Serra também eventos lá com os alunos. Nós vamos ter roda de conversa na rádio com o prefeito e algumas pessoas aí que vão falar sobre o tema violência sexual contra crianças e adolescentes. Nós vamos ter passeatas de caminhão aqui nas ruas, buzinaço. Nós vamos ter diversas ações que vão acontecer ao longo da semana. E o mais importante é que realmente a sociedade e a ciência ela esteja realmente comprometida com essa causa que é extremamente importante, que é de combater a violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, isso é muito importante, a gente convida todos aí que sejam presentes com a gente. Né, Corguinho, nós vamos ter ação também no esporte, nós vamos visitar as áreas de esporte, conversar com os atletas, que muitas das vezes podem estar passando pela mesma situação. Então, é isso daí, o nosso recado, para que já se possa viver uma semana bacana. Por que uma semana? É uma semana onde a gente infunde um pouco mais de ação. Só que a nossa ação está no dia a dia. Não adianta a gente trabalhar só nessa semana e não conscientizar as pessoas a fazer as denúncias. É isso aí. Obrigado a todos e a todas.
Obrigado, Arnaldo. Mais uma vez, boa noite a todos. Arnaldo, obrigado por ter explanado sobre esse programa que realmente é de suma importância para a nossa sociedade, né? Visto que as nossas crianças é que são alvos de covardia e até mesmo por falta de conscientização, informação, né? E até mesmo por vulnerabilidade econômico, social dos indivíduos, né? Que a gente tem que ter um carinho e atenção maior com esse público. Então, a Câmara sempre foi parceiro desse programa, sempre participou de forma conjunta e é uma satisfação muito grande poder ajudar, poder contribuir com o que for necessário para esse programa, e mais uma vez me coloco à disposição em nome da Câmara Municipal. Viu? Obrigado.
Pode apresentar o senhor Arnaldo para nós?
O senhor Arnaldo, ele trabalha na Camargo, não é isso? Intercemit. E
acontece que a gente fica nervoso, entendeu? Eu estou emocionado por isso. Mas meu nome é Arnaldo, eu sou funcionário da Intersemente, trabalho aqui há 20 anos, né? Moro em Lavras, mas eu sou ijaciense também, né? Então, e a Intersemente, ela preza muito por esse programa, desde 2010 ela faz esse programa na Mão Certa, voltado com os motoristas, e esse evento que acontece aqui desde 2010 em Ijaci também, política pública foi a partir de 2017, né? A gente está sempre junto, tanto que nós estamos amanhã na sexta reunião de preparação. Então, tanto Intersemente como todo o CDC, que é um CDC extremamente participativo e forte, né? Quem não conhece o CDC, venha conhecer o CDC de Jaci, que é uma potência, né? Um comitê super bacana. Então, assim, essa soma de esforços. Por que que a Intersemente está e ela preza por isso? A Intersemente é família, né? Então, a KOSN é família. Tá? Nós temos até que buscar mais empresas que entrem junto com a gente, porque a empresa é a família. Então, quando a gente faz esse evento, é justamente para poder fazer com que a criança seja criança, o que é o que realmente não está acontecendo. Desculpa não ter me apresentado, mas é isso. Mas estou aí há 20 anos, com satisfação em morar, né? Moro em Lavras, mas a gente está todo ano, na verdade, todos os dias, praticamente, a gente tem sempre alguma coisa acontecendo aqui em Jaci, faço parte do GAIS e Abraço Amigo, é um grupo de voluntários que tem na fábrica, que são 6 guides. Então, eu sou membro de um dos guides de voluntários lá, pessoas voluntárias. É isso aí.
Arnaldo, mais uma vez, quero agradecer a disponibilidade, viu, de nos ajudar, bem como todos os representantes de todas as associações que estão aqui e da prefeitura também, que tem um projeto muito importante para a parte cultural do nosso município. Bom, terminando essas considerações, quero falar um pouco da Orla, né, que é um dos assuntos mais comentados, um dos assuntos mais comentados do momento. Hoje, passei pela orla e vi que a máquina estava lá trabalhando a todo vapor. Fiz um vídeo, só que não deu tempo de pedir o Ranieri para a gente mostrar aqui. Mas eu disponibilizei para os outros vereadores. E vamos continuar fiscalizando, cobrando, indicando para a melhoria da nossa cidade. Gostaria também de falar sobre o evento do Novembro Azul, que foi realizado na quinta-feira, onde o vereador Olívia e eu estivemos presentes, e gostaria de agradecer a Secretaria de Saúde por ter feito esse evento bacana de conscientização sobre o câncer de próstata. É muito importante que a nossa população masculina perca, né, o machismo, né? Eu não falo até... Esse machismo chega a ser até bobo, né? Ignorância, porque tem gente que não quer fazer o exame de toque retal, porque isso vai me fazer menos homem ou mais homem. Lógico que não. Isso daí é uma ignorância. Homens deixam de ser bobos. As mulheres fazem todos os exames, todo procedimento para antecipar qualquer doença, né, também, e a prevenção também. Então, que os homens também tenham essa consciência e percam o machismo e passem a se informar mais, porque é o segundo câncer que mais mata na população masculina, perdendo só para o câncer de pele. Então fica aí o meu apelo aos homens. Falar também, né, sobre o evento de ontem da Consciência Negra, que eu não pude participar, mas eu recebi vários vídeos, vários elogios, então estendo aqui também para a Secretaria de Cultura, né, e Educação, os meus elogios sobre o evento de ontem. Fui abordado, né, por diversos moradores sobre a limpeza das ruas. Cidadãos e jacienses, vamos ter mais paciência, porque o efetivo para a limpeza urbana ainda é pequeno. E por causa da chuva, tem alguns bairros, vou citar um que é o... Como chama aquele bairro ali da creche? Lá ali?
Jardim Planalto.
Ali temos um problema crônico, que toda vez que chove muito, a última rua ali, ela inunda, porque tem poucos bueiros e a saída de água ali, o cano é muito estreito, quando foi feito o bairro, né? Então temos esse problema, no qual eu recebi a reclamação, a demanda, né? E prontamente a Secretaria de Obras já pediu o Luciano para lá fazer a limpeza,
e foi sanado esse problema. Mas ainda tem um problema que é do bueiro que está entupido. Né? Porque, infelizmente, nossa cidade ainda, o pessoal coloca muita areia na rua, então vai caindo essa sujeira tudo dentro do bueiro e a gente tem que pedir, né, para fazer a limpeza desses bueiros antes que possa causar prejuízo, né, para os moradores. Uma coisa, gente, que eu vi, né, que aconteceu na nossa praça foi aquela árvore ter caído. E se não me falha a memória, em 2022 fizemos um ofício no qual tem uma árvore ali na proximidade do Jagelim que ela está rachando no meio e foi feito naquele momento só a poda da copa das árvores pela CEMIG. E, na verdade, aquela árvore teria que ser suprimida. E ontem, hoje, eu passei ali perto e a gente pode ver nitidamente que ela realmente está abrindo no meio, ela está rachando no meio. E ela já voltou a ter suas folhas de novo, seus galhos, então com a chuva ela vai ficar pesada e é perigoso ela cair trazendo, se for dano só materiais, tudo bem, mas o problema é se machucar alguém.
Presidente, permite um minuto. A prefeitura tinha contratado uma empresa, né, especializada em árvores, parece que não está funcionando mais. Você está sabendo de alguma coisa?
Não, também não. Eu acho que... Eles têm um contrato, acredito que de 5 milhões, onde ia ser pago por cada serviço, não é assim? Uma coisa assim? Por etapa? É. Então, agora, hoje, teremos a votação da suplementação, né? E acredito que vai voltar à normalidade todo e qualquer serviço municipal, sem nenhum dano. Esperamos que tudo que a gente está pedindo aqui sejamos ouvidos, porque isso daí não é uma reclamação minha, não é uma reclamação do Rogério, não é uma reclamação do Corguinho, não é uma reclamação da vereadora Olívia. Isso daí é o povo que traz até a gente e nós somos a voz do povo.
Senhor presidente, eu espero que a suplementação não seja só para fazer o Réveillon e nem para enfeitar a praça só não. Porque está faltando muita coisa que tem que acontecer, mas hoje está um dia... Hoje, né? Hoje é dia 21 de novembro.
Verdade. Vereadora Olívia, a senhora está coberta de razão nas suas palavras e eu quero até endossar as suas palavras, como também tenho certeza que todos os vereadores estão de acordo com isso. Porque vamos votar a suplementação, temos aqui todas as demandas, já estamos passando todas as demandas para a prefeitura, que não é particular minha, igual eu já disse, é da população, e a gente está sendo pago pela população, então nós temos que nos ater, nós temos que colocar na nossa cabeça que, como poder público, nós somos funcionários do povo. A gente não está aqui num nível acima de ninguém, muito pelo contrário. Nós estamos no mesmo nível, só que agora escolhidos pela população, pagos pela população, e estamos aqui reivindicando toda a cobrança do nosso povo. Sejam bem-vindos, meninas da Pedra Negra. Boa noite. É uma satisfação recebê-los aqui também, tá? E com isso, eu encerro as minhas palavras. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Que Deus nosso Senhor Jesus Cristo abençoe o coração e ilumine a casa de cada um de vocês. Deus abençoe e meu boa noite. Vou colocar em votação os projetos. Será? Coloque em votação o projeto de lei de número 29, o segundo turno e redação final. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contra se manifestem. Aprovado por unanimidade do plenário. Coloque em votação o projeto de lei de número 34. Os vereadores forem a favor, permaneçam sentados, os contra se manifestem. Coloque o projeto de lei número 35 em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contra se manifestem. Projeto de lei número 36. Segundo turno e redação final. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contra se manifestem. Em votação, o projeto 37.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir urgência, porque eu estudei o projeto essa semana toda e é de extrema necessidade aprovar esse ano rápido, para que não dê pega nenhum para o ano que vem dar certinho, se Deus quiser.
Presidente, eu também endosso o companheiro Rogério, o vereador Rogério.
Ok, obrigado. Os vereadores, coloquem em votação a urgência. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contra se manifestem. Aprovado o pedido de urgência e agora a votação da lei. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contra se manifestem. Projeto de número 38. Os vereadores forem a favor, permaneçam sentados e os contra se manifestem. Projeto de lei número 39, os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contra se manifestem.
Senhor. 39, você poderia só dar uma explicação para quem talvez não tenha acompanhando as pautas? Só cabeçada.
Eu não tenho ele. É a autorização de abertura de crédito especial e das outras providências.
Do Paulo Gustavo.
Então, na verdade, ele chegou aqui na Câmara só com uma modificação, porque antes era. Ele foi votado e foi aprovado. E agora.
Eu peço urgência nesse projeto.
A correção desse projeto é porque não teve pessoa jurídica, né? Isso. Aí tem que passar para a pessoa física. É só isso.
Pedido de urgência.
Eu acompanho as urgências também.
Então, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 40. Institui o programa Paz nas Escolas no município de Jaci. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contra se manifestem.
Aprovado.
Aprovado por unanimidade.
Ô, presidente, projeto...
Agora eu vou voltar... o senhor vai...
27, eu quero tirar visto dele e explicar aqui rapidinho.
Uhum.
Isso aqui, gente, é um projeto que está na Câmara, é uma suplementação para que o governo ande. Então, nós queremos que ande bem. Então, nós estamos aqui com esse projeto, está parado comigo esse projeto. Né, e foi feita algumas reivindicações ao prefeito, foi cumprida por ele, apesar de muito trabalho, mas foi cumprida. Então, eu estou tirando aqui a vista para que seja feito. E reforçando as palavras da vereadora Olívia e de todos os outros que falaram, que a última compra de revenda nessa cidade foi em maio, né? Exame estava com a corte dessa altura. Então eu peço que nesse momento, eu vou pedir vista para que a prefeitura ande, que a minha intenção não é essa, para o município, sim, fazer com que funcione as coisas para o povo. Porque a prefeitura é para o povo. Quem não quer ajudar o povo, entrega o cargo e vai para casa. E não quer moração, larga disso. Então estou pedindo, tirando a vista, e põe na cabeça, seu prefeito. Faça o que está precisando. Esquece o negócio de festa, esquece essas coisas picuinhas e vamos fazer para o nosso município. Só isso, presidente.
Obrigado, senhor vice-presidente. Agora, tendo o projeto de volta para a mesa diretora. Obrigado, Rogério. Porque esse projeto realmente é de suma importância, como eu já havia explanado ali. É de suma importância para o nosso município, tendo em vista que precisa de dinheiro para fazer muitas coisas e que realmente essas coisas sejam feitas. Então, coloco em votação o projeto de lei número 27. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contra se manifestem, por favor.
Presidente, sou contra. Manifestar.
Senhor presidente,
boa noite.
Boa noite a todos. Sou contra esse projeto porque tinha que ter um planejamento, né? Igual eu venho falando há tanto tempo aqui. Não teve um planejamento da prefeitura, do Poder Executivo. O Tribunal de Contas sugere que o Poder Público gaste até 30%. A nossa prefeitura já gastou 34%. Com mais esses, mais ou menos uns 8, vai para 42. Então, por isso que eu sou contra esse projeto, né? Não contra a nossa população, mas sim contra o mau planejamento que teve dentro do Poder Executivo. Obrigado, presidente.
De nada, vereador. O meu pensamento é também... assemelha com o de Vossa Excelência, e a única coisa que a gente diverge, que a gente até já conversou muitas vezes, é que a gente tem que pegar esse erro, né, que aconteceu, dos gastos, ter como base e a gente investigar mais a fundo, fiscalizar mais, e porque como teve muito gasto desnecessário, a gente sabe, e já foi falado em reunião com os vereadores, né? Teve gasto desnecessário, mas a população não pode padecer, né? Por um erro. Então, esse projeto, ele é importante, tendo em vista o lado da nossa comunidade que necessita de diversos serviços,
ajuda, né?
Diversos serviços que estavam parados ou em marcha lenta, vamos dizer assim, né? Mas hoje, graças a Deus, nós votamos, aprovamos e vamos agora, como disse a vereadora Olívia, ter cuidado e zelo pelo dinheiro que não é nosso, é do povo, que paga os seus impostos, rala o dia inteiro para pagar seus impostos. E a gente tem que ter cuidado com os gastos. Como disse a vereadora Olívia, Jonathan, Rogério, o vereador Elton já se exaltou aqui algumas vezes sobre isso, por esse motivo. Então, estamos todos cientes do que a gente tem que fazer e também estamos todos cientes que temos que trabalhar em prol da nossa população.
Passo a palavra franca para os senhores vereadores.
Vereador Rogério Tunga.
Ah, ô Nico, só um minutinho, eu coloquei os projetos em votação e esqueci as indicações.
Tem as indicações.
E requerimento, Desculpe, gente. Coloque em votação as indicações de número 91, 92, 93 e 94. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contra se manifestem. Requerimento, passo em votação, requerimento de número 44, que requer informações sobre o valor desviado da Prefeitura Municipal. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados e os contra se manifestem. Agora eu passo a palavra para os senhores vereadores.
Senhor presidente, nossos colegas vereadores, a nosso público que nos assiste aqui pelas redes sociais, né? E também ouvia, né, pela rádio, mas infelizmente na rádio não passa mais porque o prefeito não pagou a subvenção para a rádio. Então não tem rádio para o povo ouvir, porque tem muita gente que gosta do seu radinho ainda, né? Mas infelizmente não tem porque ele não pagou a subvenção. Então, infelizmente é isso aí. Eu sempre falo minhas palavras, estou aqui para falar a verdade e não vou me omitir em falar a verdade. Aquilo que chega para mim, eu vou vir aqui na tribuna falar, porque eu sou representante do povo. Aquilo que é bom, estamos aqui prontos para provar, né, para fazer. Também aqui, cumprimentar o pessoal do CDC, Associação para Todos, aí, que está aqui presente. Né? Então, é isso. Falar também que hoje estivemos na promotoria de Lavras, fomos muito bem recebidos lá pelo servidor Tiago, que nos mostrou tudo que está se passando lá. Está tendo algumas mudanças lá de sistemas. Então, tivemos muito aproveito na promotoria e na delegacia também. Então, tiramos as nossas dúvidas com relação à Copasa, né, ao processo da Copasa, aos processos que estão aí sobre o prefeito, da vacina que foi tomado, né, do Furafila e vários outros. Também estivemos na delegacia com o doutor Leandro, delegado de polícia, onde está sendo levantado um inquérito sobre o prefeito de ter pagado alguns boletos. Dizem, né, que foi hackeado pela prefeitura no valor de quase R$1 milhão. E, infelizmente, a prefeitura fez um BO e deixou para lá. Mas a Câmara, como se atua muito bem, fomos lá hoje, muito bem recebidos, e pegamos informações para estar passando aqui para a nossa população, via Facebook, via as presenciais que estão aqui. Existe um inquérito, né, lá, na polícia, ainda está sumido R$456.097. Não é R$450, não, gente. É R$456.097. E está lá aquele dízimo no inquérito, né? Aí a Caixa fala que não sabe o que é. Dá uma resposta ao prefeito lá que foi hackeado. Mas nós queremos saber onde está o dinheiro, porque o dinheiro faz parte, né? Se o dinheiro é do povo, nós estamos aqui para lutar pelo povo. Então, nosso papel, que é investigar, nós estamos fazendo. Eu acho que esse é o nosso papel. Não de deixar de fazer as coisas para o povo, igual está sendo deixado de fazer.
Rogério, um minuto?
Pode.
Se
quiser falar, pode falar. Pode ficar à vontade.
Inclusive, o delegado até nos parabenizou, né? Por estar tendo essa iniciativa aí. E pediu que nós ajudem ele, né, para poder investigar mais a fundo. Né, tivemos lá eu, você e o vereador Célio.
E o
jurídico. E ele até agradeceu, né, na verdade, porque ele pediu que o legislativo, ele cobre sim do executivo e também da Caixa, porque a Caixa fala que, a Caixa manda um ofício falando que não teve hack. A prefeitura fala que foi um hack. Então, sim, está entrando muito em contradição. Nós ficamos lá, fomos bem recebidos mesmo. E a gente vai investigar. A gente vai investigar, vamos achar onde está esse erro aí. Né? E, o nosso jurídico, muito competente, foi lá com nós, já pediu alguns documentos, vamos pedir para a gente passar nesse plenário aqui, para mandar para a prefeitura, para tomar algumas medidas. Isso aí a gente não vai deixar barato, não, que é muito dinheiro. Né? Tantas pessoas precisando aí de uma cirurgia, de um exame, de um remédio, e simplesmente some um dinheiro no qual não estou vendo empenho nenhum do executivo. Gente, 450 mil, vai entrar mais dinheiro, mas faz falta aí. Né? Isso aí, se for preciso, Rogério, a gente vai atrás de jornal, de rádio, e que a gente vai pôr para ferver esse trem. Obrigado.
Inclusive, é muito simples, é só mandar os boletos que foram pagos, né, para ver onde foi pago e pedir o ressarcimento do dinheiro. Né, essa questão de orçamento, mau planejamento, né, que estão... Essa pressão, essa falação de orçamento, tudo isso reflete, porque 500 mil que tirou do orçamento e do dinheiro também, né? Isso sem falar em festas, né? Foi 1,5 milhão e vai por aí vai. Paga férias prêmio para quem quer, para fazer política. Paga hora extra para quem quer, para fazer política, politicagem. E deixa o nosso povo precisando. Então, gente, é que é coisa. Eu estou aqui, na minha cabeça, eu estou fazendo o papel que eu acho que é o papel do vereador fazer. E cada vereador tem a sua opinião de fazer aquilo que quer fazer. Você acha que está certo? Concorde com o mundo, se com ele, com os erros que está sendo feito. Porque quando ele faz alguma coisa de bom, a gente fala aqui. Feito bem, é bonito, na pedra negra, lindo. Mas com 1 milhão de reais eu faço também. Com dinheiro na conta. E lá falta alguns materiais, que inclusive o Cordinho para organizar, que arrumou, teve que correr atrás do deputado, arrumar uma balança para casar a criança que não tinha no posto de saúde. Isso é uma vergonha numa cidade rica igual a Jaci. Então, não estou aqui para fazer vontade do prefeito, para dirigir prefeito, de ninguém. Estou aqui para fazer a vontade do povo, porque quem elegeu eu foi o povo. Foi prefeito que votou para mim, não está aqui não. Então, não adianta eu estar aqui para falar só bem dele. O vereador está aqui para cobrar, e todos são iguais. Tem o mesmo peso na balança. Nós estamos aqui para fazer aquilo que nossa população precisa e que eu estou vendo que precisa. Porque não é que eu tenho condições, não, mas na porta da minha casa vai muita gente pedir remédio e dentro da medida possível eu ajudo. Porque eu sei a dificuldade que é. A pessoa que aqui na nossa cidade tem muita gente salariada, gente, é um salário. A pessoa tira aí 130, 150 reais, é 10, 15% do salário que vai embora com remédio. Sendo que tem pó até ali. E a prefeitura licitando compra muito mais barato. Então, é uma vergonha para nós isso. E sempre a desculpa é a mesma. Não tem o remédio. Você vai lá, não tem o pedido, não tem nada. Chega no exame, tem uma pilha desse tamanho do exame. Como é que eu vou falar bem? Então, gente, não sou contra a festa também, não. Tem que se fazer a festa. Mas fazer ponderadamente, fazer dentro do limite, uma festa mais barata, que o pessoal vai da mesma forma e que não forte para o outro lado. O que adianta eu tirar... Vou lá no Centro Social, tiro lá 100 mil reais para fazer uma coisa de cá. Vai fazer falta, gente. Então, nós temos que lutar para o povo. Então, o meu objetivo é esse. E eu acho que estou fazendo isso muito bem. Tenho a minha consciência tranquila quanto a isso. Estou aqui para lutar para todo mundo, para todos aqueles que precisam. Esse projeto aqui da Camari, a moça do Camari, Ana Paula, me procurou, conversou comigo. Rogério, mas... Você vai votar contra o projeto? Foi muito pelo contrário. Seu projeto é um projeto excelente. Politicagem tem que parar com isso. Mas o pessoal da feita falou que você é contra. Mas eu não sou contra, não, ué. Eu sou contra aumentar um dinheiro para vocês que estão necessitando e fazendo serviço. Como é que você vai acreditar nisso? Então, isso, gente, aí sim, é politicagem antiga. Politicagem feia. Por isso que eu fiz questão de pedir urgência e votar o projeto. E vai ser de extrema importância, eu tenho certeza disso. Vai ser muito válido esse aumento para eles no ano que vem. E muito bem pago. Aí sim, eu estou de acordo. Mas ficar aí dançando com o DJ, não sei aonde, o DJ fazer uma festa não sei aonde, DJ Kevin, aonde? São Paulo. Está lá o nosso cidadão, tirando foto, participando de festa. Parece até que já virou um cidadão jazense. Então, infelizmente, eu estou aqui para falar a verdade, não estou aqui para falar mentira. E a hora que fizer as coisas boas, estamos aqui para falar também. Não, vamos falar sim. O dia que fizer uma coisa boa, está terminando a hora hoje, né, Elton? Parece, né? Beleza, parabéns. Ficou duas semanas lá. É, o tampão no buraco da orla. Parabéns. Vamos falar. Vou ter precisando tampar, né? Porque ela está um perigo. Né? A pessoa cair lá e morrer, dá um problemão para a prefeitura, meu filho. Então, é mais um dia que vai gastar, né? Desnecessário. E também, o Banana falou certinho aqui, com relação lá para um funcionário para tomar conta, porque está uma vergonha. A orla, tudo suja.
Ô, vereador Rogério, eu vou fazer um ofício ali, vou mandar pro prefeito lá, deixar um funcionário público lá só pra contra a escala da limpeza lá, tá muito feio lá, nossa, tá uma tristeza.
Parabéns, mano. Apesar de não ter nenhum outro local adequado ali, ou mais adequado, mais perto, que o pessoal participa e tem lá seu horário de lazer, coloca nos banheiros químicos, gente. Final de semana, pro pessoal usar, não tem que pular na hora dos outros pra fazer necessidade.
Ô, Rogério, olhando. Agora, só para... Pois é, na verdade, a orla também, ela precisa de quê? De uma limpeza geral mesmo. É, dar uma roçada naquele matão lá, né? Ou, então, colocar as vaquinhas que fica aqui na rua para ir lá pastar. É um...
Então, aí, horrível. Gente, falar que o Ministério Público colocou à nossa disposição, né? Ele mandou até um papel aqui, Ministério Público do Estado de Minas Gerais de Lavras, está à disposição para qualquer informação que tiver necessidade. Né? O pessoal da Câmara acabou de chegar, mas eu vou falar de novo, só concluir dois minutinhos. O projeto, vou falar para eles ouvirem, primeiro cumprimentar vocês que estão chegando, e falar que o projeto foi aprovado com pedido de urgência, inclusive o pedido de urgência meu, do Elton, do Corguinho, do pessoal. E eu acho que é muito válido e muito importante esse reajuste que vai dar para a Camargo. É um serviço bem prestado e muito organizado. Então, tenho meus parabéns aí para vocês, tá? E conte comigo sempre. Estou aqui sempre para ajudar e não para atrapalhar. E aqueles que falam ao contrário do meu nome, eu falo aqui, venho da tribuna e falo. Não precisa ninguém falar do meu nome, eu mesmo falo. Para que servidor de prefeitura falar que sou contra o projeto? Para que contra o projeto? Para ajudar o povo, para quê? Nunca fui contra. Então, só a favor, já está aprovado, viu? Uma notícia boa aí para vocês e para nós também. Obrigado.
Gostaria de aproveitar o ensejo, desejar aqui meu boa noite para as meninas da Camari e pedir para vocês olhar na agenda de vocês um dia para a gente fazer uma reunião para eu explicar um projeto que está na prefeitura desde 2021, que vai agregar mais recursos para vocês. Eu falo recursos financeiros mesmo. Vamos falar no português correto. Vai gerar mais renda para a Camari e no final do ano vocês poderão ter um rateio entre vocês e como se fosse a participação de lucro. Porque vocês vão evitar de pagar o transporte que vocês pagam até Belo Horizonte do material.
Agora eu acho que é a venda para a própria Camargo aqui, né?
Não, é uma outra parceria. Mas esse projeto vai ajudar muito a Camargo. Então, o projeto de vocês estava aqui, foi aprovado hoje. E que Deus abençoe o trabalho de vocês, viu? E que a gente possa marcar essa reunião para a gente trocar essa ideia o mais rápido possível. Porque vocês já eram para ter. Está sendo contemplada desde 2021. Obrigado, viu? Seja bem-vindo.
Vereadora Olívia.
Boa noite, senhores vereadores, assessor jurídico, servidores da casa. Boa noite a todos os visitantes aqui presentes. É um prazer ter vocês aqui, como sempre eu falo, né? É muito bom ver a nossa casa cheia. Mesmo que tenha algumas cadeiras ocupadas, mas hoje vocês estão movimentando, se tem gente, tem ninguém. Mas obrigado por vocês terem vindo. CDC, né? Eu queria muito estar mais com vocês, mas infelizmente não estou conseguindo acompanhar vocês nas reuniões. Mas parabéns pelo trabalho. Que vocês continuem fazendo esse trabalho com excelência que vocês fazem. E quando precisar de mim, vocês podem procurar no TSS, que às vezes eu devo estar lá. Quando não estou, né? Mas, enfim. As meninas, né, que estão aqui, chegaram agora. O projeto foi sim aprovado e desde o momento que foram apresentados o projeto de vocês aqui, nenhum vereador, não sei se foi passado, igual o Rogério falou aqui. Sim, Rogério, não tem problema não. Mas não sei se foi passado, se foi comunicado, às vezes falando que a gente não ia aprovar ou não, mas nós somos a favor da população que trabalha, da mais vocês, funcionários e moradores de Jaci, que têm todo o direito de estar trabalhando e receber pelo aquilo que vocês fazem. E sempre, somos sempre a favor, tanto faz vocês, né, como os servidores da prefeitura, que hoje, né, eu venho falar aqui de novo. Nós aprovamos a suplementação, não que nós, hoje, né, a suplementação vai ajudar uma coisa que já estava resolvido, né, mas é isso aí, né, eu acredito, final de ano é tudo difícil, mas as coisas têm que ser planejadas, igual os meus colegas aqui falaram, tem que ser planejado, tem que saber o que se faz, tem que saber o que vamos fazer com o dinheiro, infelizmente não aconteceu. Mas e também não vou ficar pedindo para você fazer muita coisa, não. Porque se não fez até agora, não vai fazer um mês e pouquinho de mandato, não. Então, eu continuo pedindo o ano que vem, porque não adianta ficar pedindo, gastando as nossas energias com as coisas que não vão acontecer. Vamos continuar cobrando. Mas esperar que façam, infelizmente, não vai. E aos funcionários que acredito que esse mês, né, que agora, no final de novembro, não vão receber hora extra, não foi essa casa que fez nenhum projeto pedindo para que não pagassem hora extra. Essa casa, eu mesma, me referi às pessoas que estavam recebendo hora extra sem trabalhar. E as pessoas que receberam, elas sabem quem são. Não preciso nem, logicamente, não vou citar nomes, porque cada um cuida da sua vida. Mas é de direito de todos, né? Se paga para um, por que não pagar para outro? Mas que tenham, que trabalhem. Então, não fomos nós. Não fui eu que pedi para a prefeitura fazer um decreto falando que não iria pagar hora extra. Não fomos nenhum de nós aqui. Foi iniciativa do Poder Executivo de não pagar hora extra. Nós estamos aqui cobrando os direitos de todos os servidores e direitos iguais para todos. Se eu posso, o Elton pode, o Corguinho pode, o Jonathan pode, porque é servidor. Então, é dessa maneira. Nós não, em nenhum momento nós pedimos isso. Semana passada eu fiquei um pouco alterada, eu fiz de vez em quando, alterada, não falei nada do que eu queria ter falado, mas já passou, né? Mas eu posso falar algumas coisas. Fizemos a visita na creche, a creche agora está lá na reforma. Espero que melhore bastante, né, o cuidado com as crianças, porque quando os pais saem para trabalhar e deixa seus filhos na creche, eles querem segurança. Eles querem conforto. Tanto faz para as crianças como os funcionários que trabalham ali. Então, não é mais que justo e um dever do Poder Executivo trabalhar, reformar. Reformar, não sei, porque já tem menos de um ano, né? Que foi. Não, tem um ano e alguns meses que foi entregue aquela obra. Não era usada, sim. Consertado, mas só que assim. Que façam direito, né? Hoje, os funcionários da prefeitura que estão trabalhando lá na creche, e não poderia deixar de esquecer que tem um credenciamento na prefeitura com vários funcionários da prefeitura. Temos pedreiro, temos bombeiro, temos servente, mas eletricista, só que teve um credenciamento para avisar. As pessoas precisam trabalhar? Precisam trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar. Todo mundo tem uma família para cuidar. Não estou falando das pessoas que estão trabalhando, não. Eu só quero saber o motivo de se fazer um credenciamento para contratar mais pessoas. Então, quer dizer, quando contrata mais pessoas, o que acontece? Gera o quê? Gera mais gastos? Gera outras despesas? Por que não pôr para trabalhar? Por que as pessoas, os funcionários, não trabalham? Os funcionários efetivos que estão no nosso município. Estou falando que não é para dar emprego para as pessoas, não. Se abrir um credenciamento, uma pessoa foi responsável por abrir um credenciamento. As pessoas que estão aí precisando têm que fazer mesmo. É igual se você fez um credenciamento de técnico de enfermagem. Você está precisando de gente para trabalhar, a pessoa precisa trabalhar, ela tem que ir. Mas por qual motivo que não pode usar as pessoas que trabalham aqui? Por que não? Então, que as pessoas, né, que todos os secretários tenham a gentileza de pensarem nos funcionários que já estão lá. Os que já estão lá. Porque agora, quando coloca alguém para trabalhar, gente, a responsabilidade depois é do Poder Executivo. A pessoa, ela acredita que ela vai estar trabalhando, que ela vai receber. Tudo certinho, que ela vai ficar, quanto tempo ela vai ficar. Tudo isso. Mas chamaram, lógico que vai trabalhar. Quem que vai ser o bobo que não vai fazer um credenciamento, se está aí, não vai, precisa trabalhar e não vai fazer? Que as pessoas, que o secretário que fez o credenciamento, ele tenha certeza de muito, muito mesmo do que ele está fazendo. Muito. Ele receba frutos, não sei qual fruto que ele vai receber, mas que receba. Hoje eu não vou falar mal dele, não. Vou ficar quieto.
Ô Lívia, hoje nós tivemos no Ministério Público, a respeito desse credenciamento, me parece que não está muito legal, não. Ele falou que tem que ver de que forma que eles fizeram esse credenciamento.
Não, mas espere que o secretário responda ao Ministério Público. Ele não está aí para isso? Todo mundo está aqui para quê? Nós estamos aqui, cada um ocupando a cadeira, a gente tem que ser responsável pelas coisas que a gente faz. Então, que ele seja responsável pelas coisas que ele faz, certo ou errado. Que há certo, parabéns para ele, e as erradas que ele pague. Pronto. Tem coisa que tem que ter fazer e não faz, aí as outras fazem. Não, se ele quer ser ocupar de novo uma cadeira dessa daqui, se ele quer fazer qualquer coisa, é direito dele que ele faça com o dinheiro dele. Apesar que o dinheiro dele também eu acho que não pode, né? Porque eu acho que é errado, né? Comprar voto, essas coisas, eu acho que é errado, né?
Compra de voto é feio.
Então,
e ainda mais usando a máquina pública.
É isso aí. É o que estamos vulneráveis a acontecer todos os dias, né? Mas que cada um trabalhe, faça, igual eu falei, vamos continuar cobrando, vamos cobrar, o Rogério falou de medicamentos, vamos cobrar, tudo que a gente precisar cobrar aqui, a gente vai cobrar. Se vai ser executado, a gente não sabe, mas se cobrar, a gente cobra. Falamos, o Banana falando aqui que vai fazer um ofício lá da Orla, o Elton está lá que não deixa ninguém mentir, porque ele está vendo, não é possível. Eu achei assim, um horror. O bairro, Elton, desculpa, para cima, ali da sua casa, está um horror. Se tem uma lei municipal que multa os lotes, os donos do lote, por que, que não faz cumprir? Aí os vizinhos que estão lá com bicho andando, entrando dentro de casa, que é culpado da pessoa que tem um lote do lado, está nem aí, não faz nada.
Olívia, inclusive também dos gados, também existe a lei.
Também, então faça, mas aí não pode. Não pode por quê, gente? Por que que não pode? Não pode é nós, as pessoas cobrarem de nós e a gente ir lá falar para cobrar e não cobra. A Orla tá uma vergonha, eu fico com vergonha, gente. Eu passei na Orla domingo, aí tinha duas pessoas tirando foto, fazendo selfie. Mas na selfie deles, assim, tinha um matagal atrás. Que coisa feia. A pessoa falou assim, nossa, na Orla já assisto isso aqui. Não, é meio do mato. Ridículo. Ridículo, mas ridículo mesmo. Não é pouco, não. Se tem uma empresa que foi, ganhou uma licitação para fazer podas, para fazer limpeza urbana, cadê ele, gente? Cadê? Está horrível. Está do começo ao fim da orla. Cheio de mato. Ó, o PSF onde eu trabalho está um horror. Se entrar uma vaca lá, vai se alimentar. Lá no UBS é a mesma coisa. A mesma coisa. Eu quantas vezes... Só mais um minutinho. Quantas vezes eu bati aqui e falei assim, gente, cada um cuida da sua porta. Cada um cuida da porta da sua casa. Unidade hospitalar, prédio público, quem cuida é a prefeitura. É um horror. É feio demais, muito feio. Os lixos continuam do mesmo jeito, indo ali para a orla, naqueles bairros indo para o Ilha Brasil, continuam do mesmo jeito, tudo lá, esparramado. E fora os outros lugares. Aqui perto do condomínio do John, aqui, ó, no chão, John, no Sorozimbo aqui, ó, aqui embaixo, tem pessoas reclamando todo dia dos entulhos. O Jardim Planalto. É todos os lugares. Todos os lugares. E assim, em Jaci, o cartão postal, a orla tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Não tem onde ter mais mato. Não tem onde mais ter. É passeio, é na praça que as indicações do vereador Célio. Tá? Não tem jeito. O banco da praça, às vezes, tem três gretinhas para sentar. Régua. Obrigado, presidente. Não tem condições. Tá feio, né? Pouco tá feio, não. Logicamente, nós estamos cobrando, porque esse ano não vai fazer nada, né? Possivelmente uma limpeza maquiada. Mas que façam, pelo menos. Que façam, pelo menos, para poder não ficar feio. Os visitantes, né, que vêm de fora visitar Jaci, venham e vejam, assim, supostamente, uma Jaci bonita. É uma cidade linda, maravilhosa, mas assim, ó, na frente.
Que eles venham ver realmente a cidade que ganhou o prêmio da Band.
Pois é.
E não...
Que façam valer o prêmio, né, gente? Que façam valer o prêmio. Né? É muita coisa que tem que ser feita. Muita coisa. Muita. Não dá nem para nomear. Se a gente fazer aqui, todo mundo aqui, ó, todo mundo que está sentado aqui, se cada um falar o que queria ver de diferente, já se... Ia dar bastante folhinha aqui. Cada um que está sentado aí podia fazer uma indicação. E a gente levar lá para o executivo. Então, boa noite a todos. Fiquem com Deus.
Vereador Célio Reis.
Célio do Espetinho.
Boa noite, senhor presidente. Servidores dessa casa, os colegas de cadeira, nossa população que está aqui presente hoje. Seja muito bem-vindo às redes sociais. Dizer para vocês, população, que venham mais nessa casa buscar informação, saber o que está acontecendo na política, querendo ou não querendo, afeta a vida de todos. Dizer para vocês, venham mais vezes, viu, gente? Começar aqui a falar o que já foi falado, né? O presidente falou, a senhora Olívia, sobre a orla, o vereador Jonathan teve lá agora, começou a mexer, jogou um bocado de cabeça de pilha, ou muafa lá, não sei, dentro daqueles buracos lá, e deu uma reviradinha para cá. Eu acho que não vai sair muito disso aí não, viu? Eu acho que o Márcio vai fazer é tentar jogar uma muafa lá e tampar aqueles buracos lá esse resto de ano agora, até lá para março ou maio, será do ano que vem, vai ficar aquele lá mesmo. Eu acredito que agora vai começar um período chuvoso. Apesar que agora nós acabamos de botar aqui agora a suplementação para eles, né? Mas aí vai vir a desculpa, não tem jeito de fazer porque está chovendo. Deus queira que não, Deus abençoe que desconcerte sim para ficar uma maravilha lá. Pelo menos eles podiam fazer, pegar um funcionário e mandar ir lá dar uma limpada, uma roçada, alguma coisa lá. A respeito dos banheiros, já foi pedido aqui que coloca uns quatro banheiros, quantos banheiros for preciso lá no final de semana. Vem agora final de ano, a cidade vai ter muito visitante, então seria uma boa pedida, né? Falar também que eu passei ali também, Rogério, na rua da... lá de cima do supermercado Borges, ali na Serra. Tá uma anarquia lá, que a Copasa andou mexendo. É a Copasa, né, que andou mexendo lá? É a prefeitura que andou mexendo lá? Pior ainda, a prefeitura se mexeu, eles tinham que ter arrumado então logo. Falar aqui também, ô, senhor Arnaldo, do projeto Na Mão Certa, né? Dizer para você, em parceria com a empresa da Intercentro lá, vocês estão de parabéns, eu venho acompanhando há um bom tempo esse trabalho, esse bom trabalho que vocês vêm fazendo aqui. Vocês estão de parabéns, que Deus abençoe vocês, que vocês continuem nesse caminho aí. Os PFF, o Rogério falou ali, o Olívio falou, para mim está maravilhoso, mas por fora, gozinho, nós estamos vendo, homem, que maravilha, que edificação mais bonita, mas por dentro ainda tem muito a desejar. É o que o Rogério também falou, que o vereador Corguinho teve que correr atrás de uma balança, coisa simples, gastou 1.200.000 no PSE da Vila Negra, mas esqueceu de comprar um ventilador pro doutor que estava lá. Dia que eu fui lá, o doutor me cobrou. Ah, só na prefeitura, né? Ainda não chegou, não. Ainda não, né? Dizer também, gente, que igualzinho o vereador Júnior falou assim, que a nossa cidade foi premiada no prêmio aí, esqueci os dois nomes, vocês, mobilidade, mas aqui aí, infraestrutura. Beleza, parabéns, Deus abençoe, que continua aumentando, mas só que não está essa maravilha que nós estamos vendo aí na internet, não. Não está. Infelizmente não está, porque se você for lá no na UBS, lá no NH, lá cê, tem uma pica de onde é com uma pia desse tamanho de exame. Eu tenho um lá, que está lá já vai com um ano e meio já. Capaz de até perdeu. Capaz de até perdeu. Hã? Vai ser um ano. Então, dizer para vocês que presta bem atenção, pedir ao prefeito que pegue esse dinheiro que foi aprovado aqui agora, que faz, coloca ele no lugar certinho, onde está precisando. Eu tenho ao meu ver que o primeiro lugar é a saúde. Então ele olha na saúde lá, vamos desafogar a saúde e depois ver as outras coisas, que tem muita coisa para poder pra colocar em prática aí.
Você, e sem falar que tem muitos moradores de Jaci que realmente não tem condições e as casas estão em condições assim, deploráveis, né? Que precisa de ajuda, precisa de arrumar um telhado ou um banheiro que está estragado, porque pelo que chegou até a mim, tem uma família que na casa deles não tem nem banheiro para tomar banho. Eles têm que esquentar a água, dar banho nos meninos. Então a prefeitura poderia olhar esse pedido que já foi feito, né, por essa casa, arrumar algumas casas, mas cessou de novo. A gente tem que fazer um levantamento para ver quem realmente está precisando. Se o Célio está precisando realmente e eu não estou, então ele tem que olhar pelo que o Célio está precisando e me colocar de lado. Porque essa que é a verdade. A gente tem que olhar para todo mundo, mas principalmente para quem está mais necessitado. Obrigado, Célio.
Obrigado, Daniel.
Não.
O presidente Juninho foi muito feliz aí. Tem muito tempo que a gente vem cobrando isso aí aqui nessa casa, pedindo, né, a socorro, que é lá da assistência social, porque isso aí é um trabalho da assistência social, de ir nas casas, olhar as casas que precisa, levar esse levantamento aí para o secretário de obra. E não sei, tem muito tempo, tem acho que um ano ou dois a gente fazendo ofício, pedindo para arrumar a casa que precisa, telhado, agora vem chuva forte, e como vai fazer? Tem telhado aí que é essas telinhas ainda fracas, aquelas termite, né? Ou aquelas francesas, que chove, molha tudo por dentro. Então, vereador, eu acho que nós vamos ter que pegar, como diz o outro, no chifre do boi, porque nós vamos ter que fazer esse levantamento, ir até as casas, levar a informação para eles, que é serviço deles. Eles têm que sair lá da secretaria e ir lá fazer o serviço. Não é nós.
É uma vergonha, né, vereador? Lembrando que a social está aí para ajudar o povo. Se ela guardar dinheiro lá no caixa dela, isso é prejuízo para ela. A mesma coisa estende a prefeitura. A prefeitura guardar, quer tanto dinheiro lá e não ajudar a população, não adianta nada. É a única. Vamos supor uma empresa. A empresa particular, quanto mais dinheiro você guardar, melhor. A prefeitura não. Quanto mais ela gastar, melhor. Mostra o que está fazendo. Esteja fazendo as coisas certas, né? Porque a nossa gastou um bom dinheiro esse ano aí, mas foi muito mal planejado. Muito mal planejado. Eu até ia votar contra esse projeto aí também, mas não votei. Justamente porque é isso que o Joaninho falou aqui. Não é, nossa população não pode para descer. É, vou falar também dessa moção de aplausos do vereador Corguinha, né, sobre o Dia da Consciência Negra ontem. Nosso parabéns a todos envolvidos lá. Falar também da instalação de banheiro público na praça, prefeito Elis Antônio Filho ali, tanto na de baixo, na outra também deveria fazer, porque vem gente de fora, nós que somos aqui, corre na casa da gente, corre na casa de um. Vem gente de fora no município aí, nós temos banco, temos lotérica, temos prefeitura, tudo aqui nesse centro aqui. Vai ser necessário um banheiro.
Vão ser, tem várias cidades que tem já.
Então, lá já tem um funcionário que toma conta da praça, toma conta do banheiro. A revitalização, a praça está horrível, né? Não tem uma grama, só tem terra, as árvores caindo, está um perigo ali, tem hora, não tem uma flor, não tem nada. Então, na época do seu pai, na praça da patrão, era bem mais bem ajeitado, tinha roda.
Não tem nem irrigação? Como é que vai ter flor?
Assim, não estou falando que é curto funcionário, não. Estou falando que a administração deveria ajeitar ela, né? E sobre os Wi-Fi também, porque na nossa cidade, eu não tenho conhecimento de bom senso, mas Ibituruna tem o Wi-Fi de graça nas praças. Hoje a maioria, 99% do povo, tem internet nas redes móveis, mas tem 1% que não tem. Ou então até agora a casa só que tem, vem de lá para cá, que já assim não pega o operador Oi. Aí chega aqui, como é que você faz? Pede um Wi-Fi num lugar, não tem. Pede no outro. Se tiver, vai ajudar muito, que nós estamos vendo aí nessa praça aí, tem animado bem o final de semana, tanto a de baixo quanto a de cima, e está prestes a inaugurar uma outra aí no caminho da serra, né? E sobre as informações desse dia desviado da conta do município, talvez não é de conhecimento de quase ninguém aqui, porque isso aí ficou quieto lá, ninguém falou nada, ficou por isso mesmo, nós não sabemos se a agenda é meu mesmo, eu acredito que seja, pensando que a agenda é meu mesmo, nem vou dar muita confiança, não. Hoje nós estivemos lá no Ministério Público, estivemos na Delegacia de Polícia Civil, conversamos com o delegado Dr. Leandro, né, Rogério? Dr. Leandro foi muito atencioso com nós, falou que as informações que chegam até ele não estão completas, está igual a que chega até nós, está incompleta, ele vai apurar um pouco mais fundo, mas que é para os vereadores, com as palavras dele, o Legislativo, investigar um pouco mais a fundo isso aí. Se realmente foi hackeado, que tem como ele saber de onde partiu, de onde saiu tudo certinho. Então, se a administração quiser correr atrás, vai ter todo o apoio, eu acredito que dos nove vereadores. Só mais dois? Não vou falar mais nada, não. Muito obrigado, senhores, pelo presente. Boa noite a todos.
Vereador Jonathan Dio.
Ô, Jonathan, antes do senhor se pronunciar, pode ir. Eu recebi, agora eu estou vendo aqui um comentário no Facebook, né, sobre o som captado pela câmara. Quero deixar bem claro, população de Jaci, como já falei algumas vezes, o som, quando é transmitido, quando a reunião, a pessoa está assistindo pelo Facebook, o som ele vai sair um pouco mais baixo mesmo, porque não tem captação direto com a mesa de som para o celular. Então, o celular, ele capta o som das caixas de som que é do plenário. Por isso que o som, ele fica um pouco comprometido. Mas quero deixar bem claro, como água de rocha, que no Facebook, o áudio sai baixo, mas no YouTube, o som sai limpo e claro. Deixar bem claro, população de Jaci, que tiver alguma dúvida na nossa reunião, é só ir até o YouTube e digitar Câmara e Jaci, que vai sair a relação de todas as reuniões que já tivemos aqui.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, nossa população presente, a todos que nos acompanham pela rede social, aos nossos funcionários da Câmara e também ao nosso jurídico. Boa noite a todos. Senhor presidente, Como o Rogério já disse, né? Promotoria e delegacia a gente foi hoje. Foi bem recebido, muito bem recebido, nos dois lugares. Diferente da nossa prefeitura. Estive lá esses últimos dias, quase não vou mais na prefeitura, né? Eu sou funcionário público, vereador, e quase não vou na prefeitura. Pessoal da prefeitura que trabalha lá são todos meus amigos, mas por politicagem, né, de alguns lá dentro, coloca as pessoas contra a gente, né? O Rogério foi feliz aqui, falou que, né, falaram que ele não ia votar no projeto da Camari. E a gente fica mais chateado que as pessoas ouvem esse tipo de conversa, né? Se não saiu da minha boca, se não saiu da sua boca, não foi nós que falamos. Fui na prefeitura para ver em questão de um projeto lá que está há muito tempo, que é o Jaci Futebol Clube, no qual a gente foi votado nessa casa, muito tempo. Então, todos os projetos que tiver aí, que for bom para a população, a gente vai votar, gente. Lógico que vai. A gente não vai votar se for um projeto ruim que prejudica a população. A gente vai votar. Se for para receber recurso, para destinar recurso, para reverter para a população, a gente vai votar. Não tem dessa. Eu não sou oposição da população. Eu sou oposição de algumas coisas que o executivo faz sem planejamento, sem nenhum planejamento nisso, né? Mas os projetos que é bom a gente vai votar. Inclusive, hoje assinaram aí, né? Hoje não, semana passada assinaram o projeto do Jaci Futebol Clube e hoje fez o repasse. Mas o repasse que fizeram hoje, de 3 mil, agradeço ao presidente que se empenhou, né? Eu conheço e discuti muito sobre isso, mas é porque...
Sobrou até para o Rogério.
Não é fácil, o projeto está aí, já era para estar terminando de receber. O projeto é para o ano de 2023. Sabe o que aconteceu? Enrolou, com a documentação tudo certo, e só vai receber esse mês e o mês que vem. O ano que vem... tem que fazer todo o trâmite de novo. Então, o projeto da Camari hoje foi votado. Espero do executivo que a partir de janeiro já mete o pé. Já faz o trem certinho para poder receber e não ficar enrolando, não. Se o pessoal, às vezes, não tiver conhecimento, né, do que documento tem que arrumar, que oriente. Não está pedindo que eles obrigados a fazer, mas orienta. Só orienta onde vai, o que pegar. Não é pede um documento, aí leva o documento, ah, é outro documento, leva o documento, é outro documento, chama empurrar com a barriga. Né? Então, eu espero, vou cobrar junto com vocês. Nós estamos aqui para isso. Né? Por isso que existe. Igual a gente fala de oposição, o cidadão tem que agradecer de ter oposição. Porque é aquela oposição que corre atrás, que cobra, que manifesta. É posição certa, né? Não é posição que... oposição que... Isso, oposição burra, né, presidente? Que vota os projetos por picuinha ou não vota os projetos porque não gosta do prefeito ou do secretário. Não, não existe isso. Hoje mesmo eu votei contra o projeto porque é muito dinheiro envolvido. É muito dinheiro. Né? Foi, igual eu falei agora há pouco, 34% já gasto. Acima. Tribunal sugere 30%. Já gastaram 34%. Nós aprovamos mais 8%. Então foi para 42%. E você sabe se não é R$42, não, gente. Isso aí passa de 55 milhões, nem vou saber fazer a conta agora. do que já entrou em Jaci. Então, eu sei do que eu estou falando. Não estou falando mentira aqui. É, igual eu falei, gente, na prefeitura, que a gente vai lá e algumas pessoas até desfaz por despercebido que a gente está ali e até amigo da gente. Mas é porque é orientado a não conversar, a não falar com a gente, né? Então eu quero até deixar um recado para o pessoal que orienta essas pessoas lá na prefeitura, que Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Então eu sou um escolhido por Deus. Eu estou aqui através do povo, né? Eu estou aqui através do povo. Então eu vou correr atrás do direito do povo. Se eles fazem, como se diz, minha caveira lá, porque eu não estou falando para vocês, isso aqui não é picuinha e não é desabafo para ninguém ficar com dó, não. Faz sim a caveira. Faz a minha caveira lá sim que eu sei. Porque os próprios funcionários me ligam ou me mandam mensagem falando. Porque eles têm medo de passar alguma informação para o vereador, porque o vereador aqui não tem medo. Ele não tem medo. Eu não entrei na política para ter medo. Se fosse para ter medo, eu ficava em casa, nem mexi com isso. Nem mexi com a política. Então, gente, é isso que eu falo para vocês. Se o que sai da boca de outras pessoas não está saindo da minha boca. Não é eu que estou falando. Ah, o vereador Jonathan é contra isso, Não, eu falo aqui no plenário, sou contra aqui no plenário. O que for favor, eu sou a favor aqui no plenário. Está tudo gravado, está tudo registrado. Pode procurar o ano inteiro aí que tem aqui na Câmara, ou no Facebook, ou no YouTube. Na rádio não, viu, gente? A rádio ainda não tem, não. Estão esperando, né? Outro projeto. O ano que vem, vamos ver. Se não enrola o ano inteiro também. Igual o Olívio falou, o vereador Olívio, agora já fim de ano, já não adianta mais ficar batendo na tecla, que não vai fazer. Eu lembro de uma live do prefeito, falando do túnel, até eu estava na live. Eu acho que ano que vem faz também não. Sei lá. Estou rezando que faça, né? Porque aquele túnel ali vai ser mais uma promessa política para as próximas. Vai fazer não. Tanta coisa para acabar aí, vai dar conta? Né? Não sei. Por hoje é só, presidente. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereador. Mas o meu sonho ainda é que seja feita uma rodovia do contorno aqui já feita.
Vereador Elton, da Ambulância.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores.
Boa noite.
Aos funcionários dessa casa, ao jurídico, a vocês que nos prestigiam com as suas presenças ilustres. É um prazer ter vocês aqui. Eu iniciei minhas falas deixando aqui um versículo, Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Senhor presidente, eu agradeço aos nobres amigos de bancada por ter aprovado o projeto Mais Que Vencedores. Eu quero explicar um pouco sobre esse projeto. Esse projeto já tinha despertado meu interesse de estar, de uma certa forma, honrando aqueles alunos que se destacam entre os demais, né? Não só com honrarias ali no dia da formatura, medalha, não. Nós queremos fazer mais e mais ainda para esses alunos, primeiro, segundo e terceiro colocado de cada classe, né? Eu tenho certeza que os senhores vereadores puderam ali ter o privilégio de estar olhando o projeto. E esse projeto, ele dá ênfase no ano consequente, né? Ou seja, já aprovado hoje, sancionado pelo prefeito, aqueles alunos, começado do primeiro ano, até externando, até a escola estadual também, se queiram, no caso deles, eles têm que mostrar interesse do projeto. E eles mostrando interesse do projeto, a administração também estará apoiando esses alunos de cada classe, primeiro, segundo e terceiro lugar. É, no ano seguinte, no ano de 2024, no decorrer do ano, nós vamos estar fazendo passeios, levando para conhecer alguns lugares históricos, e isso tem uma comissão montada para que tenha monitores, que os pais também possam estar acompanhando esse momento de honraria para os alunos. E qual que é o intuito desse projeto, vereador? Eu explico. O intuito desse projeto é fazer com que as nossas crianças se dedicam ainda mais. Porque está no terceiro ano, não conseguiu, ficou em quarto, quinto. Ah, não. O ano que vem eu consigo. Aí vai esforçar, aí vai aprender. Está aqui a professora Cíntia, né, professora? Que sabendo que há uma competição sadia, com certeza os alunos vão empenhar cada vez mais. Então, por isso, mais uma vez, de coração mesmo, agradeço a cada um de vocês que abraçaram esse projeto. Algum tempo atrás, né, nas últimas reuniões, a gente até esquece, quando as coisas começam a fluir, a gente esquece da nossa ira, do momento de ira da gente. Eu fiquei, confesso para todos aqui, aproximadamente uns 40 dias, eu fiquei injuriado com aqueles dois buracos, grandão ali, ó, quem conhece ali Ipiranga ali sabe. Ô, gente, o que serviu de chacota na porta do vereador, e o vereador não faz nada. Gente, nós não temos o poder de fazer, mas nós temos o poder de cobrar. E como lá na Bíblia diz, lá em Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas, então esse tempo chegou. E hoje eu muito me alegrei, na hora que eu virei com a curvinha na minha motinha, que eu vi que as máquinas trabalhando ali, tampando o buraco, eu falei, epa, não está concluído não. Mas é sinal que tem um processo, né? Então esse processo, ele já está sendo feito. Hoje à tarde, né, as máquinas já estavam trabalhando ali, os buracos já foram tapados, né? Agora é um processo de base, né, um processo ao qual prepara-se o terreno para receber a camada asfáltica. Né? Conversei com o prefeito no finalzinho da tarde agora. Ele disse que tem outros lugares também para serem recapeado, asfaltado, inclusive a rua da escola Maria Luísa da Paixão, ali no bairro da Serra, né? que tá feio. Né? Mas o que acontece? Eles, não é porque vai beneficiar eu não, que eu estou feliz não, mas vai fazer a base ali da orla primeiro, né? E vai passar a camada asfáltica. Porque as máquinas já estão trabalhando lá. E em seguida, palavra dele. Depois, né, eu já me isento se caso houver algum imprevisto no processo. Aí, palavra dele, falou que posteriormente, presidente, estará recapeando a rua, fazendo a base, né, da rua da escola Maria Luísa da Paixão. Boas notícias, não? Isso é ótimo. Coisas boas quando acontecem. E todo mundo sabe, eu não escondo de ninguém, essa casa sempre trabalhou junto com o executivo, né, junto. Temos sim oposições sadias, que busca o benefício da nossa população. E não somente a oposição, que muitas das vezes aprova projetos que beneficia a população, quando a administração faz as coisas erradas, que nós, da base, nós não deixamos cobrar. Nós cobramos sim. Né, vereador Jorginho? Isso é a democracia, gente. Isso é a democracia na nossa cidade. Uma Câmara que tem oposição e base trabalhando no intuito de ajudar a população, as coisas fluem. sem politicagem. Como já vi muitas e muitas vezes. Trabalho honesto, digno, é merecedor de aplausos. Então, muitas vezes já cobrei e bati em cima, tá errado, tem que fazer assim, 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 assado. E muitas das vezes, quando eu falo por mim, viu, quando eu levo o problema, eu já tenho que ter uma solução meio que encaminhada. Porque não adianta você apresentar um problema, toma aí, se vira, você tem que fazer. Não. Um trabalho em equipe, você apresenta o problema e também, nem que seja uma ou duas soluções para eventual resolução daquele problema. Possíveis soluções, né? Nós vimos também, foi aprovado aqui também, essa suplementação que já estava fazendo falta, porque nós vemos na educação ali que teve que manipular alguns orçamentos para que a obra da creche fosse realizada. Aquilo ali preocupou muitos vereadores que estiveram ali presente, olhando em loco toda a dificuldade que a creche estava enfrentando, com goteiras, com fiação, enfim, já está sendo solucionado, né? Haja vista que, para toda obra, para toda execução, há um processo. E para esse processo, há transtornos. Pedimos a compreensão das mães, né, que está sendo suspenso a creche. As mães têm que deixar com a tia, com a avó, têm que faltar de serviço, às vezes, para ficar com seu filho. Mas era necessário, antes assim, ter um plano B para onde deixar os nossos filhos, do que estar correndo risco naquele prédio público que estava daquela degradação. Né? Quero parabenizar, votei junto com o vereador Rogério, a urgência da Camari, junto com o vereador Corguinho também, e os demais que abraçaram a causa. Continuem com o trabalho de vocês e continuem contando com essa casa, porque nós estamos aqui para ajudar. Se nós não podemos ajudar, atrapalhar, nós não vamos atrapalhar, não. Mas o caso de vocês, nós vemos todos os dias, vocês no empenho de vocês, selecionando o reciclável, fazendo a nossa cidade, fazendo bem para a nossa cidade e bem para a natureza, né? Principalmente. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo empenho e conte sempre conosco. E não encerro aqui, mas encerro as minhas falas, mas deixo um versículo. Salmo 139, 24. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Que Deus abençoe a todos.
Amém. Vereador Antônio Nico.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, jurídicos, servidores da casa, população aqui presente, pessoas aí que nos acompanham pelas redes sociais, embora pareça que o áudio, né, aí no Facebook está chegando muito ruim, e de fato, quando a gente chega em casa, vai conferir, e de fato, às vezes, está chegando mesmo, né, precisa melhorar um pouco esse som, né, eu creio que tem jeito, sim, né. Concernente, pessoal, o projeto que nós votamos aqui nessa noite, desse adicionais, né, de crédito aí, quando nós falamos de orçamento, eu entendo assim, que o nosso município ele tem um bom orçamento. E o que acontece? Chegou aí, faltando 3 meses, né, para encerrar o ano, né, e foi mandado aí um projeto pedindo mais um pouco de orçamento. Eu entendo, né, eu acho que todos nós aqui temos o mesmo entendimento, que faltou planejamento. Houve erro ali embaixo. Mas a gente entende que precisava desse orçamento. E se nós não votasse esse orçamento e nós não aprovasse, a gente não ia terminar bem esse ano. E como eu falei na outra reunião, eu sempre falo, quem vai pagar o pato, pessoal, é a população. Não tem jeito. Por erro de alguns, de uns, né, quem paga aí pelo erro é toda a população. E nós estamos aqui para trabalhar junto, né? Em favor de quem?
da população, desde o primeiro dia, né, da posse aqui que eu falei. O nosso objetivo era trabalhar junto ao executivo. Mas em que sentido? Nós todos estamos no mesmo barco. Vereador legisla e fiscaliza. Mas quem faz, quem executa, é o executivo, é lá embaixo. Então nós pedimos, nós cobramos. Então tem coisa que não foge da nossa, né, ou sabe do nosso poder. Mas falta de cobrar, falta de pedir, falta de dar condição, essa Câmara aqui até então tem mostrado, né, diferente. Então, ou seja, todo orçamento, projeto que nós votamos aqui, foi para vereador, foi para prefeito, foi para secretário? Não. Nós votamos aí para beneficiar toda a nossa população. E quando nós falamos aí de orçamento, que segundo aí o Tribunal de Contas, que sugere, né, que esse, esqueci o nome aqui, é de até 35%, né, o vereador? 30%, né? Eu entendo, porque é um pouco relativo. Se tem dinheiro em caixa, se tem obras para fazer, por que não liberar? Mas desde que faça, e faça, e gaste com responsabilidade. Vou dar um exemplo aqui. Essa escola aqui em frente à Câmara. Quanto tempo está parado? Isso foi uma obra de gestão passada. Né?
Vereador, permite 5 segundos?
Sim.
Vamos fazer uma comparação, lembrando que essa creche foi reformada, essa creche que eles estão reformando agora, acho que tem menos de 2 anos. Veio de uma reinauguração que foi criticada muito pelo um vereador que estava sentado aí, que agora nós temos uma creche digna, agora ele... Olha a situação que está a creche. Obrigado.
Não, disponha. Eu me refiro a essa escola aqui, pessoal, que ainda está em construção. Já faz 7 anos nós estamos aqui, né? Ou seja, desde que ela nasceu, ela está do mesmo jeito. Aí eu pergunto, tem dinheiro para terminar essa creche hoje? Em caixa?
Vereador Luiz, você permite só um minutinho falando da creche?
Um minuto.
Inclusive, a Câmara, ela aprovou, né, para leiloar os terrenos para investir aqui, né?
Sim.
Vai para frente um pouco também, parece?
Sim, foi feito aqui um leilão do terreno, nós aprovamos aí os projetos, mas vendeu muito pouco. Mas eu quero dizer, pessoal, que hoje tem dinheiro em caixa para terminar essa escola. Tem dinheiro. Então, assim, quando se fala assim, quando ele sugere que gasta até 30%, mas se tiver dinheiro em caixa, se tiver obras para fazer, por que não fazer? Então, eu penso dessa forma, né? A gente tendo, assim, nós tendo o apoio, né, com o projeto, com o orçamento, geralmente é feita a reunião antes, nós conversamos, ou seja, a gente volta com uma intuição nossa, que é que se faça as obras, que se faça o que tem que ser feito. Algumas coisas, de fato, né, já era pra ter feito mais. A gente entende dessa forma, né? Mas eu entendo dessa forma. E sobre a subvenção para Isaci Futebol Clube, nós aprovamos 2 vezes esse projeto. Por mim, já poderia estar pago desde o início que nós aprovamos. Mas graças a Deus, né? Agora ele assinou lá, né? E me parece que hoje já depositou, já pagou. 2 meses, né? Só, porque depois vai ter que fazer outro projeto, não é isso?
Isso.
Mas se mandar para cá, pode ter certeza que nós vamos aprovar. Nós somos de acordo com isso. Mas, ou seja, atrasou, mas graças a Deus que pagou. E esse dinheiro vai ser muito bem gasto pela entidade e da CIF Futebol Clube, que tem feito um trabalho aí maravilhoso. Concernente, sim.
E eu vou cobrar também. Tem que estar em dia com as prestações de conta. A gente vota aqui para ter o projeto, mas tem que votar para fazer a coisa certa também.
Olívio, dá uma parte?
Sim.
Com certeza. Nós temos que cobrar, sim. Haja vista que nós vemos que o ano que vem é promissor, né? Tanto para o esporte quanto para a cultura. E todo o dinheiro investido nas nossas crianças, seja na educação, seja no esporte, é de grande valia, né? Isso é muito bom. Agora eu quero só lembrar aqui, o vereador Jones agradeceu.
Então, o que acontece? E tem algumas obras que se iniciam, eu vejo que demora muito para terminar, mas a vida é preciso. A hora, por exemplo, aquele serviço que está sendo feito lá, é de preciso, é uma drenagem que estão fazendo, e nós esperamos que dê resultado. O problema é que foi feito aquele buraco, né? E depois não tinha material para fazer ali essa drenagem, para fazer jogar ali e tampar o buraco, que seria as pedras, algo desse tipo. Então, ou seja, precisa ter um melhor planejamento para quando iniciar, para que fique menos tempo. Então, assim, o erro está aí, mas é algo que precisa ser feito. Da mesma forma como aquela rua ali, né, da Leninha ali. Graças a Deus, foi feito, foi tudo asfaltado, ficou, né, maravilha. Mas quanto tempo que lá ficou?
Uma parte, por gentileza.
Sim.
Eu sei que Vossa Excelência não gosta de ser aparteado.
Não, hoje, sim, é porque tem vezes que o tempo nosso é muito curto, mas hoje vai dar tempo, sim. Pode,
então tá bom.
Pode ficar tranquilo.
Mas o senhor falou da rua, também o vereador Elton falou da rua. A gente tem uma rua aqui já, sei que já é um problema crônico que a gente já vem pedindo desde o começo do mandato, que é a rua também do DJ Saci, que é um problemão para quem mora ali. Então, desde 2021 que a gente está pedindo, né, que tomara que com essa levada aí agora, aquela rua também saia. Obrigado, vereador.
Sim, com certeza. Tem muita coisa para ser feita. Mas assim, ali nós cobramos muito, e eles iniciou, e ficou muito tempo, né, para terminar. Estava esperando um dinheiro aí, né, ser liberado. Mas, ou seja, então o problema está aí, mas são obras que precisam ser feitas. E como o Daduel já falou, né, Daduel, não tem como você fazer omelete sem quebrar o ovo. Então, se não tem jeito. Então, ou seja, mas que se tem um melhor planejamento para que, né, não fique tanto tempo como tem ficado. Então, a gente tem essa forma, tem aquela rua também ali atrás do Mercado Bosch, né, ali. Então, ele também, assim, está arrumando, né, a gente espera que acelere um pouco, porque o período chuvoso chegou. Então, a gente só pede que faça um pouco de planeja melhor, né. E outro ponto aqui, sobre as câmeras de segurança, que é um projeto aí do vereador Célio. Já passou da hora de fazer, né, de instalar essas câmeras, pessoal. Ainda assim está tendo muito roubo, né? Carro, moto. Na serra, se de para trás, roubou a moto lá, né? Não achou até agora, então. Roubou também um carro lá, roubou um carro. Achou também uma parte, né? Assim, bastante, um pouco detonado, mas achou. Então, acho que é passo da hora. Eu acho que eles precisam acelerar esse projeto. Eles precisam instalar a câmera de segurança. Vai, também acho que vai amenizar. Pelo menos em questão de identificar. Porque, às vezes, se identifica com essas câmeras de segurança que os pessoal tem que colocar. Que nem sempre tem uma qualidade aí muito boa. Então, eu acho que eles precisam ir lá com carinho, concernente às câmeras de segurança, porque se instalam em vários pontos do nosso município, que vai ajudar muito, né? Está tendo muito roubo na nossa cidade, a polícia que já está, né, tá em falta, não está completa, né? Então, assim, a gente pede eles que olhem com carinho. E para fechar aqui, eu queria fazer um convite aqui para todos aqui presentes, a população. No próximo sábado agora, vai ter ali um culto na Igreja Assembleia de Deus Missões. É o primeiro culto, né? Encontro de homens. Mas já a vista é aberta para todos, né? Homens, mulheres, né? É para todos. Como estamos aí no Novembro Azul, então vai ser um culto ali com encontro dos homens. E o interessante é que vai ter ali uma palestra com um psicólogo, que é falar ali um pouco sobre a saúde física e mental. Então estão todos convidados, sábado agora, a partir das 18h30. Pode ir homem, mulher, criança, idoso, viu? É o primeiro encontro dos homens, né? É aí por causa do Novembro Azul, mas é aberto para todos os públicos. Eu acho que acabou o que eu tinha que falar aqui. Vou falar um pouquinho sobre. Ah, é isso mesmo. Sobre essa questão desse dinheiro, pessoal. Desse suposto hack. Cabe a gente acompanhar de perto. Mas isso é caso de polícia. E já está na mão deles. Eles que vão investigar. Então, nós temos que acompanhar de perto o desfecho de tudo isso. A gente pede aí o executivo que colabore também com a investigação, mas é um trabalho de polícia, entendeu? É eles que vão investigar. Então, documento, tudo isso aí, é eles que vão pedir. Estamos aqui para... Vamos acompanhar de perto, pessoal, porque 450 e poucos mil não é 450 e poucos reais, igual diz o vereador Rogério. Então, era isso. Estamos aqui todos para trabalhar em prol da nossa população. O que depende de mim e dos nobres vereadores, tenho certeza que todos estamos aí, chegamos aí a um denominador comum, né? até aqui ao longo desses 2 anos, quando fala de posição, situação, nós temos votado aqui de uma forma muito, né, tendo harmonia entre nós, votamos projetos quase unânime. Então, ou seja, não tem esse negócio aí de oposição, situação, não vejo isso não. Né? Mas cada um tem pensa. Isso, oposição é um erro. Mas a situação, aquilo que se diz, nós, que é da base, nós também cobramos quando nós vemos que está errado, né? Mas também não deixamos de elogiar aquilo que tem, que está sendo feito. Sim, boa noite a todos. Vereador Emerson Corguim.
Presidente, boa noite.
Boa noite, vereador.
Meus amigos de bancadas, destacando a vereadora Olívia, aos nossos funcionários, muito boa noite, assessor jurídico, à população que está aqui presente, sejam e continuem bem-vindos aqui. A casa é pelo, para e por povo. Presidente, quando iniciou sobre Novembro Azul, sobre o machismo, esse machismo ele causa, há 38 minutos, uma morte de um homem. Então, nós entendemos que continuar macho nesse sentido, na acepção da palavra, é destruidor. Então, nós temos que ter a consciência de também fazermos os exames periódicos, principalmente o câncer de próstata, que vem assolando e tirando vidas de uma maneira descabida por falta de
maturidade.
Exatamente. Maturidade é a palavra correta. Ao longo dos anos, não é possível que nós não entendamos isso. Bem, dentre várias atribuições que são dadas aos vereadores, semana eu fiz algumas visitas. Então, aí está também a ação do fazer. Fazer casa a casa, fazer acontecer, fazer com que as pessoas possam ser escutadas e nós consigamos ser o canal para que entreguemos ao executivo as propostas mencionadas e, às vezes, né, tão sonhadas pela população. Falando sobre o CDC, e prontamente agradecendo de novo essa casa, que tem nos cedido semanalmente, amanhã nós teremos a reunião final, onde bateremos o martelo sobre a programação, e enfatizo aqui a importância do Arnaldo, ele não está, avisou, né? Mas fundamental, uma peça fundamental, para que nós pudéssemos chegar aonde chegamos, da maneira que chegamos e a promoção que vai haver semana que vem. E principalmente as OSCs, né? As Organizações de Sociedade Civil, que se empenharam e se esmeraram de tal maneira que dá muita inveja ao poder público de não ter o comparecimento à altura das OSCs. Então, muito obrigado a vocês que nos representam também como povo, como população, e principalmente como termômetro de nossas ações. Eu estive também na Amopem, conversando com a presidente e com a Josi, que acabou de sair, que foi para casa, justamente sobre o problema da subvenção. Houve um problema, mas eles estão passando um problema maior ainda, que é sobre a rádio. Ela recebeu o laudo técnico, está cedendo, então por isso há uma rapidez, uma urgência, vereador Rogério, para que a sede seja mudada, né, para próximo ali mesmo. Então nós contamos e vamos agendar uma reunião com o executivo para que consigamos apresentar propostas e soluções, como bem disse o vereador Elton, não somente reclamar, mas levar algumas sugestões concretas, objetivas e concisas, para que nós consigamos, de fato, chegar a um denominador comum, até porque, pelo andar andar da carruagem e pela formatação da associação, pelas o que está acontecendo, não irão receber a subvenção no ano de 2023. Falar também sobre a Camari, né? Esses últimos 3 meses eu não fui lá, mas tenho conversado com muita frequência com a Cíntia. Estive também, assim que o projeto deu entrada no meio ambiente, eu estive lá conversando. Eu não sei se os senhores tiveram essa intenção também de ver o impacto que vai trazer para a cidade, né? Nós teremos mais famílias sendo absorvidas, né? E aí vão estar participando da associação. E também a quantidade de toneladas que serão retiradas de uma maneira. Então, é muitíssimo importante, assim como o vereador Rogério. E aí, vale de novo, nós estamos num regime democrático de direito. Então, o que falam lá fora não reflete nas ações dos vereadores. O equilíbrio entre situação e oposição, ele é extremamente importante e saudável para esse momento. Por isso que, quando falam Jonathan, Rogério, Célio, Olívia, Juninho, estão falando de todos os vereadores. E nós, de maneira alguma, iremos consentir com isso. Porque não podem cercear as pessoas de falarem, mas elas têm o dever de entender e compreender e buscar a veracidade dos fatos para aí sim poderem proclamar. Então, essa questão tem que ser preservada. E faço aqui, endosso com os meus companheiros, né, que nós estamos uníssonos para o mesmo bem. Os votos do Rogério, computados com os votos da vereadora Olívia, eles são 7.003 contribuintes, munícipes, que dependem do nosso trabalho. Isso nós não podemos acatar e aceitar. Sobre os eventos esportivos, na semana passada o presidente esteve lá também. Nós estamos dando mais um passo importante para que o programa Esporte para Todos, ele se infle mais ainda. Nós tivemos a presença do treinador Pablo, que é do CRIA, do Atletismo de Lavras. Então, nós estamos enfileirados para que no início de 2024 nós tenhamos, vereador Elton, além das modalidades já, né, que nós temos hoje, vôlei, futsal, futebol de campo, o balé que inclusive fará uma apresentação na quinta-feira, o encerramento do ano letivo com a professora Priscila, né? Nós temos zumba e nós temos uma diversidade que atende e vem de encontro aos anseios de toda a comunidade. Então agora, com a graça de Deus, nós também teremos o atletismo, que, como o Juninho, professor de Educação Física e presidente da Câmara, sabe da importância e a base para as demais modalidades esportivas. E também para a qualidade de vida. Correto? Também estivemos reunidos com o prefeito na semana passada, entregando o troféu do futsal feminino. Estou aqui representado pelas meninas também. O terceiro evento, torneio que nós participamos esse ano, e nós chegamos consecutivamente às finais, né? Fomos campeões e campeãs os dois primeiros, e agora fomos os vice-campeões. Mas nós temos que entender que o importante é manter-se no topo. Não sempre seremos o primeiro, mas estarmos dentro do primeiro é o mais importante. E celebrar o momento, porque é um momento único em que o esporte se reveste, está aqui o Marco, que pode falar com propriedade, muito mais que eu, se reveste de muitas atividades, né? E principalmente dos adjetivos, dos valores, das virtudes, das possibilidades de termos o patriotismo, o nacionalismo e principalmente de pertencer à comunidade. Isso são coisas inerentes ao esporte. A responsabilidade, o respeito, a união, o trabalho de equipe, o poder, claro, o poder de saber perder, reconhecer quando somos derrotados. Isso é de vital importância. Mas fica aqui o agradecimento ao Fábio, que de maneira, né, o Fábio sempre, em todas as vezes, ele é bem citado, de maneira, não medindo esforços, para que nós, foi um campeonato longo, onde nós chegamos já completamente machucados as meninas, né? Mas demos conta do recado. Eu queria agradecer aqui, em nome de toda a equipe, o apoio que nós tivemos incondicional do executivo e também do chefe de gabinete. E também, claro, do nosso secretário Té, que esteve conosco quase 3 meses de campeonato. Também tivemos, na semana passada, a apresentação da capoeira, participando de um evento em luminárias, então, e foi representando o bairro Serra. Ou seja, em todos os cantos, nós estamos proliferando, levando o esporte. Né? Uma ferramenta que faz acontecer, que nós conseguimos moldar as pessoas para que sejam do bem. Sobre ontem, né, que nós fomos representando, né, e isso é mais importante, vereador Elton, Nico, nós tivemos lá ontem, no evento da Consciência Negra. Na verdade, como muitas outras datas que buscam alertar sobre as desigualdades, imoralidades e tantas outras coisas que prefiro não citar, evitando que quer dizer que somos ou fazemos parte do vitimismo, onde neste combo entram os deficientes, as mulheres, os indígenas, os quilombolas. Na filosofia, a consciência não tem cor, isso é fato, mas serve para reflexão acerca dos reparos que estão feitos e que estão sendo feitos pelas pessoas que foram escravizadas. O pastor norte-americano Martin Luther King, um ícone contra a segregação racial, ativista norte-americano, batalhador incansável pela paz, no seu célebre discurso, né, I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho, ele disse, nosso professor jurídico Lauro, tenho um sonho de que um dia cada valerá ser elevado, cada colina e montanha será nivelada, os lugares acidentados serão aplainados, os lugares tortos serão endireitados, a glória do Senhor será revelada a todos os seres e chegarão juntos. Essa é a nossa esperança. E também, exatamente 10 anos atrás, falecia Nelson Mandela, ele disse que aprendi que a coragem não é ausência de medo, mas o triunfo sobre isso. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas que se domina esse medo. Ninguém nasce odiando, ninguém nasce fazendo mal a outras pessoas. Se ninguém nasce fazendo isso, podemos trabalhar para que nenhuma pessoa possa odiar ou seja odiado por sua pele, por sua raça, por sua opção sexual. Esse é o país que nós precisamos e que nós buscamos. Boa noite.
Endossando as palavras do vereador Corguim sobre as associações, visitas e ações, nós tentamos, né, mais uma vez, quero até aproveitar a Cíntia, né, que agora faz parte da direção, né, da Camari. Até conversei com a Ana Paula hoje sobre um projeto que está parado lá na prefeitura e que realmente vai fazer muita diferença, no qual, no início, o projeto ele foi distorcido. Que até hoje eu estava explicando direitinho para a Ana Paula, e esse projeto iria trazer somente benefícios para a Camari. Não ia trazer nenhum tipo de prejuízo, porque a empresa que queria vir para cá iria comprar os recicláveis, né, que vocês vendem prensados para Belo Horizonte, não é isso? Então, aí iria evitar o gasto que vocês têm com o transporte dessa carga até lá em Belo Horizonte. Porque essa empresa queria vir para Ijaci para comprar o reciclável de vocês. E não catar o reciclável na rua. E sim comprar o reciclável de vocês, no qual, por exemplo, se vocês têm um gasto de R$ 2.000 por mês com o transporte, esse gasto não seria mais feito. Então, no final do ano, seria R$24 mil para fazer um rateio entre vocês, vocês passar um Natal e um Ano Novo com mais comodidade, mais tranquilidade, comprar presentinho para o filhotinho de vocês, o marido. Ajudar muito. Mas, Cíntia, como você agora está na coordenação, eu queria que você visse na agenda da Camari um dia para a gente se reunir e levar esse projeto novamente ao conhecimento de vocês, sem distorcer. Obrigado. Gostaria de agradecer a presença de todos, né, que estão aqui. Gostaria de falar também que, como o esporte, ele é muito importante para o nosso município, nossos jovens e crianças estão muito bem assistidos. Eu gostaria de falar também da saúde primária, né, que engloba toda a população, tanto criança, jovem, adulto, idoso. Gostaria de deixar aqui o meu convite, né, para toda a população participar nas quartas e sextas, às 8 horas, no PSF da Pedra Negra, e quinta-feira, às 8 horas, no PSF do Centro, e às 9 horas, no PSF da Serra. Então, agradeço a presença de todos, agradeço todos que nos assistem, e que Deus abençoe cada um de vocês, e que Ele habite no coração de cada um. Deus abençoe. E os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata. Boa noite.